Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, a agenda governista na Assembleia. Após um processo de obstrução da oposição, alguns vetos do governador Romeu Zema a projetos orçamentários foram mantidos e outros derrubados essa semana no plenário. E um projeto que pretendia fazer a Fundação Caio Martins ser absorvida na Secretaria de Educação também sofreu mudanças que garantem a permanência da instituição. Qual o saldo dessas votações para o Executivo? E o que a base deve priorizar a partir de agora? Eu converso com o deputado estadual Cássio Soares, líder do bloco Minas em Frente e presidente do PSD em Minas Gerais. Muito bem-vindo ao Mundo Político mais uma vez, deputado Cássio.
Muito obrigado, Marco. É uma satisfação poder falar um pouquinho sobre política, sobre o nosso estado de Minas Gerais para os telespectadores.
Deputado, nós vamos falar já mais dessas votações da semana, mas já temos uma novidade desta quinta-feira. Né? Um protocolo do governo de um pedido de desarquivamento do projeto de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. O senhor acredita que agora esse tema tem clima para avançar na Assembleia, ao contrário das tentativas anteriores?
Olha, ainda é cedo para afirmarmos que existe clima, né? Mesmo porque nós estávamos atarefados com outras pautas aqui da Assembleia e agora o governo teve essa decisão de desarquivar o projeto, preocupado com a situação financeira, preocupado com a dívida do Estado, que está sob júdice em ações junto ao STF, e por causa disso o governo tomou essa decisão de desarquivar. É claro, agora nós vamos ter muito diálogo, muito debate, muito trabalho das comissões, e também sem perder de vista que o governo federal ele tende a mudar os aspectos e as exigências que constam no programa do regime de recuperação fiscal imposto pelo governo federal.
Esse tema, inclusive, parecia estar meio em compasso de espera, né, de um acerto entre as áreas técnicas, tanto do governo de Minas quanto do governo federal, sobre essas contrapartidas. Houve até um prazo ao executivo estadual, né, para que apresentasse isso. Parece ter vencido ontem.
Exatamente. Nós estamos trabalhando em cima desse aspecto também, dos prazos para poder cumpri-los junto ao governo federal, junto ao que diz a Secretaria Nacional do Tesouro, mas, sobretudo, nós precisamos dar uma solução para que Minas possa retomar os pagamentos da dívida com a União sem prejudicar o andamento do Estado, sem prejudicar o andamento do governo, como pagamento de salário para os servidores, o suprimento das questões e necessidades da saúde pública do Estado, a manutenção e aprimoramento da educação estadual, pública estadual. Então, tudo isso nós temos que trabalhar para ser mantido. Caso venha uma decisão de que Minas precise pagar a dívida retroativamente nesse tempo todo que deixou de pagar...
Deixou de pagar por liminares, né?
Sempre. Exatamente. Nós teríamos um colapso muito grande em Minas. Então, é questão de responsabilidade pensarmos em alternativas e em saídas.
Então, vamos falar agora das votações dessa semana, né? A pauta foi destravada e o processo de obstrução durou algumas semanas e adversários do governo Zema celebraram como vitória, né, alguns vetos ali que acabaram sendo derrubados por acordo de líderes. Qual foi o sentimento da base?
Sentimento de que foi construído acordo, e acordo não há vencidos e vencedores, há entendimento e consensos. Fato é que, após os acordos construídos, nós conseguimos avançar, e os vetos que foram derrubados são vetos que são importantes para a população mineira também, e que naquele momento que foi vetado, o governo tinha motivos para tanto. Mas depois disso, nós nos esforçamos e solicitamos ao governo adequação para que pudessem levar adiante os temas que estavam sendo colocados pelos vetos que foram derrubados.
Um deles, né, ao PPAG, foi ao trecho que previa investimentos ali na criação de centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista, a partir de um destaque da oposição, mas que foi apoiado praticamente pelo conjunto dos parlamentares.
Foi uma votação unânime. Casa, todo, né, mundo votou para derrubar esse ponto do veto, e quem ganhou com isso foram os autistas, né, pessoa com espectro autista.
Faltou um pouquinho de sensibilidade, talvez, ao governo na hora de avaliar esse ponto do projeto?
Eu não creio que sensibilidade, porque o governo também possui as suas políticas públicas voltadas para a defesa e proteção também da pessoa com espectro autista. Mas ali é uma política a mais que a gente pode implantar e que talvez naquele momento pudesse ter tido um diálogo maior.
Outros trechos derrubados foram destacados pela própria base, né, deputado Cássio, para permitir ali a destinação de emendas de bancadas às áreas de segurança pública e ao sistema socioeducativo. Até então, essas emendas estavam restritas à saúde e educação. O que pesou nesse entendimento?
Pesou que segurança pública também deve ser prioridade das políticas que nós apresentamos ao governo do Estado. Então, foi uma questão burocrática, apenas para a população entender, facilitou nós, deputados estaduais, destinarmos recursos para fortalecimento da segurança pública, compra de viaturas, equipamentos, armamentos, reformas de quartéis, enfim, seja aquilo que foi importante para a Polícia Militar, Polícia Civil, sistema prisional e socioeducativo, nós agora vamos ter essa facilidade a mais de fazer os investimentos com emendas parlamentares.
Entre os vetos mantidos estavam aqueles ali sobre artigos que estabeleciam restrições a parcerias, né, com a iniciativa privada em serviços de educação e de saúde. O senhor considera que os modelos em vigor hoje no Estado, esses modelos de PPPs nessas áreas, né, de gestão por organizações sociais, têm se mostrado adequados?
É curioso, Marco, porque hoje nós já temos modelos nesse aspecto e principalmente na área educacional e na área social. As APAES é um modelo disso. As APAES são instituições privadas, é óbvio, sem fins lucrativos, mas que elas já realizam um ótimo trabalho no setor educacional de pessoas com deficiência, com espectro autista também, e na área de saúde. Nós temos hoje os asilos, que muitos deles são administrados pela Sociedade São Vicente de Paulo, que também fazem um trabalho magnífico e muito bom. Também é um terceiro setor, que a gente chama. Então, não vejo problema em pensarmos assim na terceirização, desde que haja regramento, haja garantias da prestação de serviço para a população.
Se tratam de serviços essenciais.
Sem sombra de dúvida, que haja uma facilidade de acesso a esses serviços.
Então, outro projeto voltado essa semana, né, deputado Cássio, envolvia ali a Fundação Caio Martins, e esse rendeu longos embates, né, em comissões e no plenário. A intenção inicial do governo era fazer a FUCAM ser absorvida pela Secretaria de Educação. A oposição e alguns deputados da própria base, desde o início ali, se mostraram contra. O conjunto dos deputados acabou sendo convencido de que o caminho deveria ser outro? Como é que foi esse processo até que se mudasse o entendimento?
Tá, foi um debate bonito, foi um debate caloroso, foi um debate acalorado também, mas que no final o entendimento prevaleceu, o consenso também. O objetivo do Estado, do governo, foi atingido. As crianças, os jovens que passam pela educação na Fundação Caio Martins serão absorvidos pela Secretaria de Estado de Educação. A Secretaria vai fazer a gestão e cuidar da educação dessas crianças que hoje são atendidas pela Fundação Caio Martins. A oposição queria que a FUCAM não fosse extinta, simbolicamente quase dizendo. E ela não será, o CNPJ será mantido, os imóveis, as fazendas que pertencem à FUCAM também serão preservados e um mínimo de cargos para administração e gestão desse legado também será mantido. Então todo mundo saiu satisfeito com o consenso construído.
Houve também, né, dentro desse consenso, uma transferência de cargos comissionados da FUCAM para a Secretaria de Governo. Será que esses cargos não fazem falta à instituição?
Não, porque a Secretaria de Educação ela vai absorver a função primeira e fundamental da FUCAM, que é a educação das crianças e jovens. A Secretaria de Educação vai assumir. Então ela vai dotar a FUCAM de professores, diretores, secretários, assistentes, seja quais forem os profissionais necessários para dar uma boa educação a essas crianças. Esse é o objetivo maior. Agora o restante, aí é um arranjo interno do governo que entendeu por bem fazer uma transferência de determinados cargos para a secretaria.
Essa secretaria de governo, né, ela parece que tem crescido, de fato, né? Há uma secretaria da Casa Civil que foi criada pela reforma administrativa, tudo isso, esse reforço, né, na articulação política, o que que indica para o senhor assim, sobre os rumos do governo Zema?
Indica que o governo está dando uma atenção muito especial à articulação, política, tanto da porta para fora com as outras instituições, assim como é com a Assembleia, como também na articulação interna dentro do governo. O diálogo precisa prevalecer. E hoje nós temos uma máquina pública do governo do Estado muito grande. Minas Gerais é o maior estado em número de municípios, o segundo maior em população do nosso país, e é óbvio que os desafios são muitos. Nós temos hoje regiões tão diversas que nos parece termos vários estados dentro de Minas Gerais. Então, é necessário ter muito trabalho, é necessário ter equipe competente e é necessário ter resultados para a nossa população.
Ao contrário do primeiro mandato, né, a gente viu nesse segundo mandato o governador Romeu Zema colocando na máquina pública ex-deputados, né, ex-parlamentares, políticos. Antes tinha aquele discurso de ter um secretariado ali exclusivamente técnico. Essa mudança, como é que o senhor enxerga?
Eu enxergo como muito positiva, porque se uma pessoa ela tem capacidade para representar a população na Assembleia Legislativa, é porque ela é competente, ela foi escolhida pela população. Então, essa pessoa também tem competências para prestar serviços e oferecer a sua capacidade técnica, intelectual e mesmo de habilidade, de facilidade de comunicação com a população mineira em qualquer outro cargo. Então, eu enxergo que naquele primeiro momento do mandato passado, ainda havia uma resistência muito grande com a classe política diante dos problemas que a política nacional vinha enfrentando. Muitos escândalos, corrupção e tudo mais. Então, havia aquela resistência. E depois disso, nós fomos entendendo que a política, ela é a melhor maneira de transformar a vida das pessoas quando bem trabalhada. E é essa política que a gente prega e espera que o governo do Estado consiga levar adiante.
Junto ao destravamento da pauta, deputado Cássio, o governador também enviou à Assembleia, né, o projeto que reajusta em 12,84% o piso salarial dos servidores da educação. Mas há uma divergência de longa data, né, com o sindicato que representa a categoria, com deputados da oposição, em torno do cumprimento desse piso. O governo entende que já paga proporcionalmente a jornada de 24 horas, né, de trabalho. Qual a sua expectativa em relação à tramitação? Há margem para negociações desse percentual ou de outros ajustes na proposta?
Olha, eu creio que nós vamos passar de forma tranquila pela tramitação do projeto na Casa. Foi um esforço muito grande, tanto que demorou um tanto para que o governo enviasse esse projeto para a Assembleia, mas também calcado na responsabilidade de que o que foi proposto é o que será cumprido. Então, quem vai ganhar com isso é a classe da educação, são os professores, servidores, funcionários que vão ter o piso salarial nacional respeitado e com diferencial retroativo a janeiro, 1º de janeiro do ano de 2023, deste ano. Então, é uma discussão quanto ao pagamento proporcional, pagamento integral. O Estado entende que está cumprindo a legislação federal de pagar o piso. Mas, sem perder de vista que, com o crescimento de arrecadação, o professor merece não só o piso, os servidores da educação merecem mais. Nós temos que tratar aqui, dentro de algum tempo, da valorização e da extrapolação, do extrapolamento do valor pago aos professores, que não só o piso, mas nós devemos avançar mais porque merecem, né? É o principal profissional que forma crianças, jovens, seres humanos.
O envio do projeto de reajuste só da educação, né, pode ampliar pressões de outras categorias por melhorias salariais? A gente já acompanha desde o ano passado, da gestão passada, uma situação meio tensa ali com as forças de segurança, em virtude de um acordo assinado em ata que acabou não sendo efetivado.
Bem, a valorização dos profissionais do Estado, dos servidores do Estado de modo geral, ela deve acontecer sempre, né? Todo momento, a recomposição inflacionária. Mas, repito, para que isso aconteça, o Estado tem que ter condições, tem que ter de onde tirar. Então, o que está sendo feito nesse momento é um estudo da possibilidade de anunciar aí reajustes, recomposições inflacionárias, mas, no caso da educação, é um caso à parte. É um caso em que existe uma legislação que impõe ao Estado o cumprimento do pagamento do piso salarial. Em outros momentos, a classe da segurança, por um exemplo, teve também contemplado de forma diferente dos demais servidores. Então agora, o que nós queremos? Valorizar os profissionais, quem está aí na rua fazendo a nossa segurança merece, quem está nos hospitais, os profissionais da área de saúde pública também merecem bastante, os administrativos, do meio ambiente, enfim, todos merecem, mas o Estado tem que dar conta.
O governo já sinalizou quando pretende mandar uma proposta para o conjunto dos servidores?
Não, ainda não deu esse prazo, eu não me arriscaria aqui também, porque é uma questão muito interna e técnica do governo do Estado.
O governador tem defendido nas últimas semanas, deputado Cássio, em entrevistas, né, e eventos com empresários, as privatizações da Codemig, da Cemig e da Copasa. E no caso das duas últimas, inclusive, ele chegou a falar, né, abertamente de uma emenda constitucional para retirar a previsão de referendo que hoje existe. Ele já conversou com os líderes sobre isso?
Não, o governador ainda não tratou disso com a gente, também via suas manifestações públicas e acho que ele tem toda a legitimidade de defender e propor essas pautas. Nós não podemos ter essas pautas como pautas proibidas aqui na Assembleia. Afinal, o governador foi eleito 2 mandatos, 2 eleições, com esse discurso muito claro pró-privatizações das empresas públicas estaduais. É óbvio que ao chegar aqui na Assembleia qualquer tipo de proposta, essa proposta ela será debatida de forma muito democrática e exaustiva. Então, nós vamos poder trabalhar quando os projetos chegarem aqui. Aí sim nós vamos ter condições de opinar.
O jornalista Lucas Ragazzi traz hoje uma informação de que deputados, ele não cita quais, mas que já teriam informado ao governador que a privatização da Codemig é um tema difícil na casa. É o seu sentimento?
Não é o meu sentimento, mesmo porque o projeto de privatização da Codemig, ele iniciou sua tramitação no mandato passado, chegou a passar pela CCJ com parecer favorável, e é uma possibilidade, é claro, desde que se defina em quais termos vai acontecer. O que será feito com o recurso arrecadado da venda desses ativos, desse patrimônio do governo de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais? Se a gente tiver uma tranquilidade, um entendimento de que os recursos angariados serão justos, serão dentro do valor de mercado e que aqueles recursos vão trazer benefícios para a população mineira, para o Estado de Minas Gerais, eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar.
É a mesma lógica para a Copasa e Cemig ou os cuidados são diferentes?
Copasa e Cemig também faz parte dos planos do governador, mas eles ainda precisam passar por esse referendo, se é que não vai haver essa proposta de retirada da Constituição de necessidade de um referendo por parte da população mineira para vender esses ativos. É óbvio, hoje tanto Copasa quanto Cemig deixam a desejar na prestação de seus serviços. E isso não pode ser tido também como argumento para sua venda. Então nós queremos saber também em quais moldes vai se dar a proposta do governo.
Quais têm sido as queixas mais recorrentes dessa prestação de serviço no interior?
A Cemig, por dificuldade de levar a rede trifásica para todas as regiões necessárias, ainda que, quero aqui salientar, que os investimentos têm acontecido. A Cemig está fazendo 200 subestações novas em Minas Gerais, num prazo, aí, salvo engano, de 5 anos, né? Investimentos de mais de 1 bilhão, 2 bilhões.
Tem dado lucro, inclusive.
Tem dado lucro, mas nós ainda precisamos da oferta de energia mais democratizada para que os investidores, aquele que quer ampliar a sua produção de leite na fazenda, aquele que quer instalar uma nova indústria no município determinado, tenha condições de ter energia suficiente. E a Copasa, pela questão da ausência de tratamento de esgoto em muitas cidades, a tarifa muito além do que cobra os sistemas autônomos de água e esgoto dos municípios.
O senhor também assumiu, né, recentemente, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, a presidência estadual do PSD Mineiro, né, a legenda que tem bancadas importantes em Minas e em Brasília. Está na base dos 2 governos, do governo Zema e do governo Lula. Vocês já têm uma meta para as eleições municipais do ano que vem, número de prefeituras, de vereadores?
Olha, hoje nós somos o 4º partido em Minas Gerais em número de prefeitos. Nós vamos trabalhar para nos tornarmos o 1º.
São quantos prefeitos?
79 prefeitos
79.
Hoje.
10% mais ou menos.
Praticamente 10%. Mas por que nós queremos isso? Não é apenas por questões de número. É para levar adiante as políticas públicas que nós acreditamos e entendemos que a população precisa. A política, eu repito, é ela que vai ditar se a nossa vida vai melhorar ou não. E principalmente nos municípios onde se vive o cidadão mineiro, mineira, é onde os prefeitos podem fazer essa vida para melhor, torná-la melhor ou para pior. Nós vamos trabalhar muito para que tenhamos homens, mulheres, candidatas de qualidade, que possamos crescer esse número de eleitos do partido e que a gente possa não só eleger, mas como fazer boas gestões para toda a população.
Tradicionalmente, a legenda vinha sendo comandada por um representante da bancada federal, né? Como é que foi essa negociação para se chegar ao nome do senhor?
Olha, eu estou no partido desde 2011, desde a sua fundação, e venho colaborando com o partido, trabalhando, fazendo com que ele possa crescer, aprimorar as suas políticas levadas à população desde o início, e também pela boa relação que tenho com o presidente nacional Gilberto Kassab, com o ministro Alexandre Silveira, com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, com o prefeito da capital, Fuad, e com os nossos parlamentares, tanto os meus colegas estaduais como os meus colegas federais também, Diego Andrade, Misael, Luiz Fernando, Stefano, enfim.
Belo Horizonte, né? O senhor citou o prefeito Fuad Noman, do PSD, que tentará se reeleger. É a disputa prioritária para o partido no estado?
É uma disputa importante, porque nós estamos falando da capital do estado. Belo Horizonte é a maior cidade pela sua importância econômica, política, regionalizada aqui na região metropolitana do estado. E é óbvio que o Fuad está fazendo um bom mandato, tem feito muitas obras, está fazendo as obras que historicamente Belo Horizonte tinha carência, que é para contenção de enchentes em regiões que precisavam, novos viadutos, melhorando a mobilidade, conseguindo segurar a tarifa de ônibus, transporte urbano, para que a população não tenha prejuízos maiores. E assim sendo, o Fuad, tendo a vontade de ser candidato à reeleição, ele será e terá todo o apoio do partido.
O ex-prefeito da capital, Alexandre Calil, né, que disputou inclusive o governo de Minas pelo PSD, tem dado sinalizações de que não vai apoiar Fuad. É uma decepção para a legenda essa postura?
Essa afirmação não é verdadeira. Eu tenho falado com o ex-prefeito Alexandre Calil. Aliás, todas as minhas decisões enquanto presidente estadual do PSD, ela é pautada por conversas com todos os nossos expoentes da política, né? Esses que eu citei, e também o ex-prefeito Alexandre Calil, que foi prefeito por duas vezes, tendo sido reeleito na eleição passada, no primeiro turno. Então, não é verdadeira essa afirmação. Calil tem um ótimo relacionamento com o prefeito Fuad e terá toda a condição de poder apoiá-lo, caso essa seja a decisão tanto do Fuad quanto do partido.
Porque ele já fez reuniões, por exemplo, com o senador Carlos Viana, né, que se coloca como pré-candidato.
Sim, mas o diálogo na política ela é um exercício diário. É muito comum dialogarmos, conversarmos. Dias atrás eu conversei com presidentes de outros partidos, vou conversar com tantos outros. Tenho falado com o governador Romeu Zema, tenho falado com o secretário Igor Eto, com o vice-governador Matheus, para tratar também da eleição da capital.
Esses embates, né, que houveram entre Alexandre Calil e Romeu Zema na eleição não podem, de alguma maneira, complicar esse processo?
Cada eleição é uma história. Quem diria que nós teríamos Geraldo Alckmin, vice-presidente da República do Lula? Já disputaram eleições, já foram adversários, já trocaram farpas, acusações e hoje estão lá trabalhando por um projeto de país, querendo melhorar a vida. Então, cada eleição é uma história.
Como é que o senhor enxerga, né, outras pré-candidaturas de centro e de direita que estão se movimentando? Presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, deputado estadual Bruno Engler.
São todos muito capazes, os conheço muito bem. O Bruno, meu colega pelo segundo mandato aqui na Assembleia. O Gabriel foi meu colega enquanto subsecretário de Estado também. Tem feito um trabalho muito aguerrido frente à presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E acho que é muito legítimo que tanto os dois quanto outros pleiteiem também a candidatura. Essa é a nossa democracia. O que nós podemos, e curiosamente falei muito com o Gabriel agora há pouco, num evento, nós temos que dialogar bastante, tentar chegarmos em entendimento. E desde que o objetivo seja o mesmo, as candidaturas serão muito bem-vindas.
O senhor falou de um possível apoio aí do governo do estado, né, de pelo menos uma abertura para essa conversa, né, em relação ao prefeito Fuad, e um apoio eventual do PT e do presidente Lula seria bem-vindo?
Com certeza, e acho que seria até natural, porque o prefeito Fuad apoiou a candidatura do presidente Lula aqui em Belo Horizonte. Subiu no palanque, declarou, então acho que seria muito normal o apoio do presidente da República. Todos querem o apoio do presidente da República.
Deputado Cássio Soares, muito obrigado por essa entrevista conosco ao Mundo Político, mais uma. Sempre um prazer recebê-lo.
Prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre política e sobre a melhoria de vida da nossa população mineira.
Eu conversei com o deputado estadual Cássio Soares, líder do Bloco Minas em Frente e presidente do PSB em Minas Gerais. Falamos sobre as votações de vetos e projetos do governador que marcaram a semana na Assembleia, o jogo de forças entre base e oposição e a agenda legislativa que o Executivo deve priorizar a partir de agora. E ainda das articulações do PSD para as eleições municipais do ano que vem. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.
Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/TV.